Bom, jitter, de onde vem essa palavra? Jitter ou zitter é tremor, né? Tremor por quê? Porque na tela você vai ver um potencial fixo e o outro vai ficar tremendo. Por isso que chama jitter. E você vai analisar quanto que está tremendo, tá? Então é uma medida da variabilidade no tempo de disparo da fibra muscular, tá? E é uma medida que avalia o fator de segurança da função neuromuscular. O que é fator de segurança? Quem sabe? Fator de segurança é isso aqui. Quer dizer, quando você gera um potencial de placa, você vai despolarizar o músculo muito mais do que o necessário para despolarizar essa fibra. Tá? Então, essa quantidade de despolarização a mais que o potencial de placa gera em relação ao linear é chamado fator de segurança da junção neuromuscular. Certo? Então, numa situação normal, o potencial de placa é muito maior do que o linear. Tá certo? Conceito errado. Linear é o sarrafo, não é? O linear varia. O linear oscila. Ele não é sempre o mesmo. Ele tem uma faixa, então. Não é uma barra, é uma faixa. Então, o linear pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui, tá certo? Então, supondo aqui que você tem esse potencial de placa, ele pode gerar o potencial aqui, aqui ou aqui, tá certo? Então, vai haver uma variabilidade no tempo em que ocorre a deflagração desse potencial de ação dentro dessa faixa. Isso aqui é o jitter normal, tá? Quando você tem uma redução da margem de segurança da junção neuromuscular, note que aqui não tem bloqueio, não tem fraqueza, tá certo? Mas o que, que aconteceu? Ó, a inclinação da curva diminuiu. Então, assim, você pode deflagrar o potencial de ação aqui, 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 aqui. Reparem aqui, ó, como a variabilidade aumentou em relação a essa aqui. Então, você vai ter um jitter aumentado. Numa situação assim, o que, que vai acontecer? Primeiro, o jitter está estupidamente aumentado. E a segunda coisa é que, por exemplo, se esse potencial estiver aqui o linear estiver aqui em cima, não vai passar. Ou seja, vai ter bloqueio. Tá? Então, a partir disso aqui, você vê que o bloqueio só existe se tiver um jitter muito aumentado. Então, bloqueio com jitter normal ou com jitter discretamente aumentado, está errado. Está errado. Tá? Em geral, o que acontece? Às vezes o potencial, o aparelho seleciona potenciais parecidos, porém distintos. E aí ele dá uma porcentagem X de bloqueio com jitter normal. É que ele está somando dois potenciais diferentes. Então o bloqueio só existe se tiver o jitter aumentado. O jitter normal, subnormal, não dá. O Sanjeev fala, abaixo de 80, com bloqueio tem alguma coisa errada. Tá? O jitter em cima, acima de 80 para ter bloqueio. Tá? E se for assim? Se for assim, eu não vou ver nada. Tá? Então, isso aqui não é detectável, essa situação não é detectável pelo aparelho, pelo menos na técnica de jitter. Isso pode aparecer na simulação repetitiva, mas aqui não vai aparecer. Tá? Como que a gente mede o jitter? Existem dois jeitos de você medir o jitter, e o Neurosoft tem as duas possibilididades. Você escolhe de acordo com a sua preferência. Então, a técnica de amplitude ou de rise, que a gente chama, você põe um gatilho e você... Isso aqui considerando a técnica voluntária, tá? A gente vai explicar depois como é que é isso. Você vai medir o jitter do segundo potencial com uma barrinha que você põe na ascensão da curva, tá certo? E ele vai ver a variabilidade da ascensão da curva aqui, tá? Isso aqui você que coloca onde você quer. E a outra técnica a gente chama de pico. Então, ele estima, é um pico estimado, a partir das rampas de subida e de descida, ele projeta um pico, tá? E ele projeta o pico do segundo potencial, e ele vai ver a variabilidade do primeiro potencial em relação ao segundo, tá? Em tese, esse é melhor quando tiver meio engavetados os potenciais. Na prática, muda muito pouco, Tá? Então, na verdade, é mais uma questão de preferência. Esse aqui tem uma vantagem, na minha opinião, que é o seguinte, você vai escolher onde é o ponto. Então, assim, você tem digamos que mais controle sobre o dado que a máquina te dá, enquanto que nesse aqui você fica meio refém, né? Para quem está acostumado a fazer com o Keypoint, não tem nem barrinha para pôr. Ele mesmo já acha os potenciais, e às vezes você fica louco da vida porque você acha um potencial que você acha que está bonito, e ele não acha, porque ou está com um jitter demais, e ele não identifica assim, potencial não encontrado. Você quer matar o programa. Você achou um super bonito, com jitter aumentado, e ele não consegue gravar. Aqui não tem esse problema, você mesmo pode selecionar. Tá? Um detalhe interessante que as pessoas não falam, mas assim, frequência de amostragem de um aparelho, aquele lá é 50 kHz, tá? Esse aqui é 100 kHz. Qual que é a definição que tem do aparelho de resolução temporal? A gente está medindo intervalo de 1 microsegundo. A gente não para para pensar que isso é 1 segundo dividido em 1 milhão de partes. Tá certo? Então, assim, se você pegar esse aparelho aqui, que é top, tá? 100 kHz dá uma amostragem a cada 10 microsegundos. Então, a gente está medindo 1 microsegundo num aparelho que toma amostragem de 10 em 10. Tem alguma coisa errada. Tá? Então, assim, isso é matemática, assim. O pico não é o pico medido, é o pico estimado. Então ele vai pegar a rampa, ele tem vários pontos aqui, tá certo? Ele constrói uma reta e projeta a interseção da reta. Aqui é a mesma coisa. Ele constrói uma reta e ele vai fazer uma interpolação a partir do ponto onde você está estimando que vai calcular. Então, assim, isso é matemática, não é real. Tá? Isso é uma estimativa, tá? Então, se a gente usar o Neurofloat Micro, 50 kHz, resolução é de 20 microsegundos. Nós vamos medir 1 microsegundo. Aqui já ferrou, né? Aqui já, se tiver 20 ou 40, não dá, né? Então, acho que é 50. Esse é 100, aquele é 50. O que põe é 40. O clássico, né? O novo eu não sei. E como que a gente calcula? Tá? A gente não calcula a média desvio padrão, a gente calcula isso aqui, que é o MCD, Mean Consecutive Difference, do intervalo entre os potenciais. Tá certo? Existe uma outra medida que chama Mean Sorted Difference. Tá? A diferença é que esse aqui é entre potenciais consecutivos, tá? E esse aqui você vai ordenar do menor para o maior intervalo interpotencial. Tá? Qual que é a vantagem de um e de outro? Na verdade, o MSD ele foi bolado porque existe uma coisa em fibra ônica chamada VRF, que é Velocity Recovery Function. Tá certo? Então, assim, para você estimar que o jitter vem da junção neuromuscular, a gente tem que assumir que o jitter causado pelo nervo e pelo músculo é desprezível. Em situações normais, isso é verdade, tá certo? Só que, em particular, o jitter do músculo, existe um problema. Presume que a velocidade de propagação do potencial na fibra muscular é constante. Isso é falso. Tá? Isso depende da frequência de disparo da fibra muscular. De maneira geral, quanto mais alta a frequência de disparo da fibra muscular, maior a velocidade de propagação. Tá certo? Então, se você variar a frequência de ativação do músculo, você vai variar a velocidade de propagação do potencial. E você vai gerar jitter no músculo. Tá certo? Então, se você, em vez de você pegar o consecutivo e você ordenar pelo IPI, né, que é o Interpotential Interval, né, que tem relação com a frequência de disparo, você anula esse efeito. Então, o MSD foi feito para você cancelar o efeito do VRF. Tá certo? Na prática, ninguém usa. Tá? Na prática, a gente só usa o MCD. E o MSD, na verdade, vai funcionar mais até como um controle de qualidade. O treinador, assim, se estiver variando muito a frequência de disparo da unidade motora, seu registro não está bom. Ele não deve ser analisado. Em tese, você deveria descartar esse registro. E o paciente tem que fazer uma contração mantida, com a mesma força. Não pode ficar fazendo soquinho, aumenta, diminui, isso aqui. É um dos grandes problemas do jitter voluntário, é esse. Tá? Então, aqui, a outra técnica que é o jitter estimulado. Em vez da gente fazer o paciente contrair, eu vou estimular diretamente a fibra muscular, a fibra nervosa, com um estímulo elétrico, e vou medir o potencial de ação no músculo, tá? E vai ter um jitter que reflete uma única junção neuromuscular. Vantagem aqui, eu ponho fixo, tá? A estimulação 10 Hz, e não vai ter VRS, porque é sempre 10 Hz. Se você for calcular o MSD ou o MCD na técnica estimulada, tem que dar rigorosamente igual. Tá certo? Na técnica voluntária, você vai pegar um par de potenciais, tá certo? Da mesma unidade motora, e aí você vai eletronicamente fixar o seu primeiro potencial e você vai analisar a variabilidade do segundo. Detalhe que a gente está somando aqui duas junções, tá certo? Então, quando você está fazendo o jitter voluntário, você está analisando duas junções. Mesmo que essa que esteja fixa eletronicamente, ela também contribui no jitter. Tá? Isso é especialmente importante, por exemplo, você pegou três potenciais, tá bom? Aí você pode analisar dois intervalos, você pode analisar dois jitters. Só que, por exemplo, se os dois estiverem muito alterados, não necessariamente você tem duas junções alteradas. Pode ser só a do trigger. Tá? Então, o ideal é se você pegou três e deu dois muito alterados, você mudar o trigger e ver se, que às vezes é uma só que está dando dois alterados. Então, aí você está envezando a sua análise. Você vai aceitar dois alterados. Se uma está alterada, você já alterou dois, já ferrou um pouco. O seu negócio já está com a corda no pescoço, entendeu? Então, se tiver muito alterado, o ideal é você troca o trigger. Muda o trigger para outro potencial. Quando a gente faz isso eletronicamente, é fácil. Você só escolhe alinhar pelo segundo, olhar para você. Muda o ponto de trigger para ver se mantém. Às vezes, se você mudar, aí fica um alterado e o outro fica normal. Entendeu? Deu para entender?
Muito descartado.
Normalmente o seu registro fica bom, não deve descartar, senão você está jogando fora o potencial alterado de ter um viés de seleção. Tá certo? Mas se você tiver um triplo, os três estão bons, mas deu jitter alterado em dois, a recomendação é a seguinte, troque o trigger para outro potencial e reanalise. Se mantiver os dois alterados, os dois estão alterados mesmo. Mas quando você faz isso, existe uma chance de que aconteça o seguinte, um fique bem alterado e o outro fique normal. Entendeu? Então, quando a gente usa a técnica voluntária, você está vendo duas junções. Na técnica estimulada, você está vendo uma junção. Até por isso, a recomendação é você analisar 20 potenciais no voluntário e 30 na estimulada para você ter uma amostragem maior. Tá certo? A vantagem da voluntária é que tem muito menos somação. Por quê? Na verdade, a gente não consegue estimular um axônio. Vai estimular um bando de axônios e aí acaba contraindo muita coisa ao mesmo tempo, acaba somando muito. Esse é um dos grandes problemas da técnica estimulada. Tem muito mais somação. Então, a gente tem que ser bem rigoroso no que a gente aceita. Tá? Mas não precisa de colaboração. O paciente não precisa, pode estar em coma, pode ser criança, pode estar sedado, não tem o efeito VRF. Tá? Então, não requer colaboração. Na verdade, quanto menos, se o paciente estiver anestesiado, é o melhor dos mundos. Ele não enche o saco. Apesar de que os pacientes não enchem o saco, não. Eles dormem. Eles dormem. É muito comum o paciente dormir na fibra 11. Tá? Problema da voluntária é o VRF. O problema da estimulada é o seguinte. Você vai gerar, da mesma maneira que a gente falou disso aqui, ó, no músculo, isso vai acontecer no nervo também. Tá certo? Então, se você estiver usando um potencial com uma margem pequena de choque, o seu choque está pouco acima do limiar, você vai gerar jitter no nervo e não no músculo. Ou com superfície. Se você for fazer na face, dá para fazer com superfície. Se você for fazer EDC, aí tem que ser com monopolar. Tá? Aliás, o ideal não era nem monopolar, era aquelas justas neuraisinhas que a gente usava, que também não tem mais. Tá? Porque a monopolar, ela é muito, qualquer coisinha ela sai do lugar, tá certo? E principalmente essas que a gente usa agora, elas têm um hub enorme, muito pesado, entendeu? E ela tomba. Então, às vezes é bom usar uma... aquelas monopolares mais antigas, que tem um hubzinho menorzinho, entendeu? Que ela é mais leve, ela fica em posição melhor. Essas com hub muito grande, ela tomba. Entendeu? Ou então você usa uma monopolar curtinha, uma opção também. Tá? Tá. E aqui, valor normal, isso aqui é um estudo colaborativo, que saiu acho que em 2016, né? É, que tem para esses três músculos. Eu tenho os valores normativos de masseter também. Para voluntária, não para estimular. É melhor, assim, o pessoal aí fora tem usado bastante estimulada, porque é mais rápido, não depende da colaboração, entendeu? Aparentemente é mais fácil. Mas, assim, o próprio Sanders fala, antes de você entrar nessa aqui, o ideal é que você domine primeiro a voluntária, e tem menos erro, você tem menor chance de erro. Essa aqui é ótima quando está normal. Quando está alterada, eu fico inseguro. Eu fico muito mais confortável de ver uma voluntária alterada do que uma estimulada alterada. Entendeu? Então, normalmente, eu faço uma voluntária normal, né? E depois eu complemento a segunda com a estimulada, que é mais rápida. Mas eu já tenho uma voluntária para me garantir. Entendeu? Se começar a dar alguma coisa diferente, eu falo, tem uma coisa que está estranha aqui nessa história. Se esse aqui já deu alterada, a estimulada vai dar alterada também, aí estou tranquilo. Mas eu tenho um controle de qualidade aqui para saber se está tudo indo bem. Eu fico muito mais confiante com isso aqui do que com isso aqui. Se é normal esse aqui, beleza. Mas se tiver alterado, precisa tomar muito cuidado. Tá? Então, análise visual do negócio. Aqui a gente trigou esse potencial e esse aqui que está variando. Então, eu ponho uma barrinha aqui e a segunda barrinha eu vou variar a variabilidade desse aqui. Aqui está no raster, tá? Esse aqui está travado e esse aqui está variando. Tá certo? Se tiver algum potencial fora aqui, com uma morfologia diferente, deve ser excluído. Tá certo? Somou o potencial em cima, excluído. Tá certo? E o outro jeito de analisar é isso aqui. Você vai analisar visualmente, isso aqui é o gasto do IP, né? Do interpotential interval. Tá? E você vai ver a distribuição dos potenciais. Eles devem estar alinhados e vai ter uma distribuição meio aleatória aqui. Tá certo? Então, se tiver desvio, ou se tiver uns dentes aqui, não deve usar. Ou, pelo menos, você pode tirar o pedaço que está ruim. Isso aqui a gente pode vai mostrar, você fecha essa janela aqui. Você trava a janela e analisa só o que você interessa. Por exemplo, aqui a gente analisou 120 potenciais, tá certo? Quanto que você analisar? Idealmente, 50 ou mais. Tá? Então, se tiver a primeira parte está suja, você fecha. Aqui, por exemplo, tinha um potencial nada a ver, caiu lá fora. Isso aqui não tem nada a ver. Então, eu fechei a janela aqui e excluí. Esse potencial está excluído da análise. Tá? Uma maneira mais rápida de você editar do que você pegar um por um aqui, selecionar e apagando um por um. Tá? Então, aqui você já fecha a janela que te interessa. É muito mais rápido para editar. Tá? Vamos mostrar?